Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de março, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E aqui você sabe, você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes.
Feliz sexta-feira.
Obrigado para você também, excelente final de semana. E para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E claro, vai poder participar pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando sua mensagem escrita. E logo mais vamos liberar os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas reivindicações, observações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. Curtinho Neto chega já já, muito bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já o Coutinho conosco, né? Com muitas informações do setor policial. Olha, 12 horas e 11 minutos, Jornal do Meio Dia no ar, é um oferecimento da rede de supermercados Meira. É barato mesmo, só no Meira. Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E hoje tem aquele vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. No final do programa a gente faz o sorteio, aí você já envia o seu nome completo para o WhatsApp da Gabi, 988291029, na frente coloca Supermoda. Nome completo e Supermoda. Aí a gente sabe que você quer concorrer a esse vale compras no valor de R$100. Olha, a partir de agora os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: Congresso aprova medidas para conter alta de combustível. Hoje ainda a gente explica melhor isso para você.
Jornal Dia de Teresina: preço da gasolina pode chegar a R$ 8,00 após aumento nas refinarias.
Meio Norte de Teresina: alta dos combustíveis teresinense faz fila em postos antes do reajuste. O que vai ter aqui hoje nas manchetes é esse reajuste.
É. Jornal do Comércio de Recife, corrida aos postos.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, litro da gasolina pode chegar a R$ 9,00 nos postos.
Tribuna do Norte de Natal, litro da gasolina comum chega a R$ 7,99 em Natal.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, com novo reajuste, litro da gasolina deve chegar a R$ 7,40 em Alagoas.
O Imparcial de São Luís, para segurar a bomba, aprovado o auxílio gasolina de até R$ 300 e fundo para estabilizar preço de combustíveis.
Isso aí não é para todo mundo também, viu? Esse auxílio gasolina, tá? Jornal Globo do Rio, Petrobras eleva em até 25% preço dos combustíveis.
O Dia do Rio, combustíveis ficam mais caros a partir de hoje.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, guerra explode no preço de combustíveis.
Zero Hora de Porto Alegre, aumento nos combustíveis provoca corrida aos postos.
Jornal Estado de São Paulo, pacote para conter combustível avança após mega reajuste.
O Popular de Goiânia, escolas, estádios e ônibus terão de exigir máscara.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 40 minutos aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Olha, a participação do ouvinte é daqui a pouco, quando a gente liberar, tá? Então, segura aí a onda, aguenta um pouquinho, que já já nós vamos liberar essa participação por telefone e também pelo WhatsApp. No caso do WhatsApp, a mensagem escrita você já pode enviar e daqui a pouquinho a gente divulga essas mensagens de vocês. No caso do telefone, aguarda um pouquinho aí, que daqui a pouco a gente libera essa participação, tá bom? Aqui no noticiário regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. O de Itabuna, que saiu ontem à noite, dia 10, informa que no município de Itabuna tem 42 casos positivos e apenas 2 casos ativos. Olha, deu uma melhorada bastante aí nos números, hein? Graças a Deus. Não tem registro de número de óbitos, não vem mais. Tem também aqui, ó, 40 curados, 14 pessoas em internamento de leitos de UTI, 9 leitos de UTI disponíveis, tá? No boletim da Covid de Ilhéus, são 22 pacientes casos ativos, tá? Com registro aí também de 3 pacientes internados em UTI, são pacientes de Ilhéus. Então, dos 30 leitos de UTI, 4 estão ocupados com pacientes de outros municípios. Então, são 4 de outros municípios e 3 pacientes de Ilhéus. São 140 óbitos, aumentou de novo, viu? Infelizmente, né? Enfim, né? Mas a gente percebe que os números aí de casos ativos vem melhorando também. Ai, ai. 12 horas e 12 minutos em relação à vacinação contra a Covid-19 de Ilhéus. Eu não tenho aqui nada atualizado informando que se hoje tem vacinação, então eu não posso divulgar e dizer que tem, tá? São 12 horas e 16 minutinhos. Vamos de informações. Olha, profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau ampliam conhecimento sobre cuidados paliativos. Então, desde fevereiro deste ano, o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, desenvolve na unidade o curso sobre cuidados paliativos na modalidade Educação à Distância, EAD, com carga de 30 horas aula. Este ensino está sob a coordenação estadual dos médicos paliativistas Franklin Santana e Caroline Apolônia, responsáveis pelo Núcleo de Cuidados Paliativos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a CESAB. Então, uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, se reúne aí em uma sala organizada e equipada para participar das aulas virtuais nas tardes de quinta-feiras. Quem não pode comparecer presencialmente acompanha o conteúdo da aula via online. Ao final do curso, previsto para o próximo mês de junho, a CESAB conferirá uma certificação, né, de conhecimentos introdutórios sobre cuidados paliativos para cada um dos participantes. Para a médica pneumologista Rosângela Mello, que é a diretora técnica do Costa do Cacau, essa importante área de conhecimento científico vem se consolidando no Brasil como fundamental para a qualidade da assistência. E ela comenta: com essa qualificação, vamos consolidar ainda mais a nossa assistência humanizada e digna a todos os pacientes assistidos na unidade, em especial para aqueles portadores de doenças que ameaçam a continuidade de suas vidas e já não respondem a tratamentos curativos. Já a enfermeira Adriele Acácia, do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, o NEPS, considerou a aplicação do curso como uma prática transformadora. E disse: vai além do conhecimento técnico ensinado, está mostrando um caminho de como ser paliativista e, acima de tudo, a importância do cuidado e respeito ao ser humano. Após as aulas de cada módulo, temos a oportunidade de discussão sobre o tema, com o objetivo de troca de experiência aquisição de novos conhecimentos e quebra de paradigmas, destacou a enfermeira. Tá aí, os profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau ampliando, né, conhecimento sobre cuidados paliativos. Olha, são 12 horas e 19 minutos, eu vou fazer o seguinte, vou adiantar aqui, colocar o nosso repórter, Coutinho Neto, porque ele vai fazer a primeira entrada dele de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, e Coutinho tem muitas notícias do setor policial para divulgar para a gente. Então já vou adiantar, colocar Coutinho aqui, a primeira entrada dele, tá? E daqui a pouquinho a gente tem um áudio aí para vocês de um vereador de Ilhéus sobre uma questão aí envolvendo transporte, né? Rapaz, Prefeitura de Ilhéus, a mãe que gosta de pagar indenizações a empresas de ônibus. Quem disse isso é o vereador aí, né?
Pois é, hein?
Então daqui a pouquinho vocês vão ouvir esse áudio com calma. Então para não ter que dar pressa aqui de soltar na correria, a gente vai deixar, vai segurar e vai colocar primeiro o nosso repórter para ele também divulgar aí com calma as notícias. E aí sim a gente coloca esse áudio para vocês. Olha, 12 horas e 20 minutos, daqui a pouquinho também nós vamos liberar, tá? A participação do ouvinte pelo telefone, pelo WhatsApp. O WhatsApp você já pode enviar a sua mensagem escrita e aí a gente já divulga essas mensagens, tá? Daqui a pouquinho a gente libera a participação por telefone. Olha, também hoje ainda a gente vai trazer a notícia, viu, de um caso que aconteceu em Juazeiro, norte da Bahia. Uma empresária que foi morta a tiros, né? Ela que é ex-candidata a vereadora e ela estava trabalhando, viu? Quando ocorreu o fato lá em Juazeiro, que fica no norte da Bahia. Daqui a pouquinho, então eu vou adiantar aqui, viu? Marcos, abre aí, por favor, o Gabriela FM, o WhatsApp, já está aí no ponto, tá? Já está aí no ponto, já se abre no link que tem aí o... Tá ok? Agora sim, o nosso repórter já está na linha, tá? Nós vamos falar com ele primeiro. Nosso repórter Coutinho Neto fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias? Feliz sexta-feira.
Feliz sexta-feira também para você, Kátia. Um ótimo dia de ensolarado bacana aqui na cidade de Ilhéus. Marcos Bezerra, muito boa tarde, Marcos. Excelente sexta-feira. Um prenúncio também de um ótimo final de semana para você e para a Kátia, Marcos.
Obrigado, Coutinho. Para você também, excelente final de semana e um ótimo trabalho.
Obrigado, Marcos, para todos nós. Você também que está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia. Sinta-se muito à vontade, que a nossa viatura da 102,9 já está circulando com as notícias de polícia. Basta você aqui entrar ao nosso lado, colocar a sua máscara, passar o seu álcool em gel, apertar o cinto de segurança e cadê aquele cartãozinho de vacinação, que também é muito importante. Vamos todos combater aí este coronavírus. A Gabriela FM sempre sendo na frente da informação. E a partir de agora, a informação é do setor policial. Vamos começar circulando com as notícias de polícia. Município de Itabuna, uma jovem de 21 anos de idade, conhecida por Jennifer, ela foi detida após tentar entrar com drogas no conjunto penal lá na cidade de Itabuna. Este caso aconteceu no final da manhã de ontem, quinta-feira. Jennifer tentou entrar no presídio com 100 gramas de maconha introduzidas na sua vagina. Na delegacia, a mulher que mora em Ilhéus, ela disse o seguinte, viu? Olha, eu fiz isso porque é a primeira vez que eu tentei levar drogas para dentro da unidade prisional de Itabuna. Jennifer não tinha passagem pela polícia. E segundo informações ainda, ela estava muito nervosa durante o seu depoimento. Segundo a jovem, ela atendeu um pedido de uma amiga que está com um companheiro lá detido, preso, internado no conjunto penal de Itabuna. A mulher ainda disse que aceitou esse tipo de transporte, o serviço sendo uma mula, porque está com o seu aluguel atrasado. Mas uma vítima indireta da violência em nossa região. Seguindo ainda no município de Itabuna, ontem de madrugada, um atendente do SAMU 192 solicitou apoio da Polícia Militar para atender uma vítima de agressão física que aconteceu na Avenida J.S. Pinheiro, bem próximo ao Centro Comercial de Itabuna. Prontamente, a guarnição da viatura 81538 deu apoio à ambulância que prestou socorro à vítima de espancamento. Esta vítima, ele foi identificado como José Mário de Jesus, de 35 anos de idade, que é morador em condições de rua. A autoria e a motivação do crime não são conhecidos pela polícia de Itabuna. Em nossa região, município de Una, quero até mandar também um grande abraço, que aproveitando a carona da viatura da Gabriela FM, para o Jorge do blog site Una News, que passou informação para a gente, que na madrugada de ontem, quinta-feira, um produtor rural reagiu a um assalto, matando um ladrão que ainda não foi identificado. Este homem era suspeito de assalto e colocou na sua fazenda um outro comparsa para fugir de sua propriedade na zona rural do município de Una, localizado na região do Pindorama. Segundo informações de populares, na manhã de ontem, um agricultor estava acompanhado de seu advogado e se apresentou na delegacia de Polícia Civil de Una para registrar o fato ocorrido. A equipe do DPT de Ilhéus foi acionada para a fazenda e realizou o levantamento cadavérico. Olha, o município de Itapetinga tem duas matérias hoje de Itapetinga. Esta é a mais leve, na sequência, uma matéria Marcos e Kátia, estarrecedora. A Companhia Dependente de Polícia, de Policiamento Militar Rodoviário, a CPRV de Itabuna, que também compreende a área de Itapetinga, apreendeu na manhã de ontem uma carga de cigarros clandestina na BA-263, lá em Itapetinga, aqui no sudoeste do estado. Um homem flagrado com o material, ele foi conduzido à delegacia de polícia daquela cidade. Segundo o comandante da CPRV, Major Márcio Luiz Santos Blanco, os policiais abordaram uma picape cinza de placa do Ceará e encontraram cerca de 1.300 maços de cigarro de marcas nacionais. O material foi apreendido e levado para a 21ª Corpim, lá de Itapetinga. Daqui a pouquinho, Marcos e Cátia, eu retorno com a nossa viatura, com novas notícias de polícia, e você vai acompanhar tudo comigo aqui no Jornal do Meio Dia, com 5 anos liderando o jornalismo regional, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna sim ainda hoje com mais notícias para nós do setor policial. Olha, são 12 horas e 26 minutos. Agora sim, vamos com as informações sobre essa questão que eu comentei agora há pouco. Olha, mesmo sem aulas nas escolas em 2020, o governo Marão pagou 900 mil à empresa de transporte escolar. E aí, num vídeo que circula nas redes sociais, o vereador Tandique Rezende revela que em 2020 o governo de Marão pagou R$ 900 mil à empresa 17, a título de indenização. Né? E essa empresa sediada em Una, aqui em Ilhéus, aqui no sul da Bahia, tá? A 17 opera em Ilhéus fazendo transporte escolar de alunos da zona rural. Como não pôde prestar o serviço em 2020, a prefeitura se sensibilizou, né, diante do prejuízo. Ele repassou uma boa quantia para amenizar, né, essa questão alegada pela empresa aí. E aí quem faz essa denúncia, né, é o vereador Tandique Rezende. Então você vai ouvir o áudio aí desse vídeo, que você pode conferir lá no blog do Guzmão.
ao invés de utilizar a verba do PNAD.
Fechou.
Eu vou abrir aqui de novo para vocês, tá? Que aqui pelo celular acho que fica melhor. Então vou liberar aqui o áudio para vocês do vereador Tandique Rezende.
Maria Alexandre, através da Secretaria Municipal de Educação, ao invés de utilizar a verba do PNAD específica para manutenção, para recuperar os ônibus escolares rurais próprios, preferiu pagar uma empresa particular e montar um esquema milionário desde o início de seu governo, em 2017, com a empresa 17, que é sediada na cidade de Una. Verificamos dados do contrato dessa empresa 17, que foi sendo renovado durante o mandato do atual prefeito. E essa empresa já recebeu dos cofres públicos municipais, vereador Augustão, a quantia módica de R$15.579.440,56. É isso mesmo. Não é um, não são dois, não são cinco, são mais de R$15 milhões, segundo informações do sistema SIGA. Enquanto isso, os ônibus rurais escolares próprios ficam apodrecendo na garagem, inclusive os dois novos recebidos em 2020, segundo informações. Pergunto novamente, qual o interesse do governo de pagar milhões a uma empresa particular ao invés de recuperar e dar manutenção aos seus veículos próprios? Repito, estamos falando em mais de R$15 milhões que já foram gastos com essa empresa 17 durante o governo Marão. E, obviamente, se elas assinaram o contrato é porque dá lucro. Para onde vai esse lucro? E a famosa farra com dinheiro público? E os estudantes da zona rural, como estão? O vídeo que está circulando, bem como os comentários, estão aí mostrando para quem quer ver. Em verdade, todos os estudantes da cidade estão sem transporte digno, passando por extrema dificuldade, é assim que eles estão. E tem mais, em 2020, sem aulas devido à pandemia, professora Nilda, a empresa recebeu R$977.241,25. Agora, pasmem, no SIGA consta a seguinte informação acerca de parte dos pagamentos, vereador Augustão. Abre aspas. Despesa para o pagamento através de indenização referente ao ressarcimento de valores do período de suspensão contratual a título de despesas contraídas em razão do contrato número 044/2017, nos termos do artigo 5º, inciso 34, alinhada à Constituição Federal. Ou seja, ao que parece, mais uma empresa de transporte indenizada por conta da pandemia. A mesma coisa em 2021 e mais. Existem pagamentos também por prestação de serviços em plena pandemia. E os lançamentos estão incompletos no sistema, vereador Augustão, podendo existir ainda mais valores nesse período em que não houve aulas. É triste, muito triste. Não há lógica. Tem os ônibus e paga mais de R$15 milhões a empresa particular, com o dinheiro que deve ser para a manutenção dos próprios ônibus. Esse governo gosta desse número 15, vereador Augustão. O acordão de mais de R$15 milhões e agora o pagamento de mais R$15 milhões à empresa de transporte escolar 17. É realmente um verdadeiro desgoverno.
Então tá aí o que disse o vereador Tandique Rezende a respeito, né, desse pagamento de R$900 mil à empresa 17 a título de indenização. Essa empresa que faz aí o transporte escolar. E o vereador lembrou bem, né? Por que que não faz a manutenção dos ônibus escolares que o município tem? Inclusive ônibus novos de até 2020, né? Que estão também parados.
Pois é.
São coisas que só acontecem em Deus, né? Coisa estranha. 12 horas e 32 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Supermercado Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. No final do programa, hein? Tem aquele vale-compras, sorteio do vale-compras de R$100 da Supermoda Ilhéus. Bem, vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Você fala conosco por telefone, fala ao vivo, tá? 3675-2000, 3675-2436. São dois números agora para você falar conosco. Ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. O que temos de mensagens de ouvintes, Marcos?
Muita gente aqui querendo participar do sorteio das Supermodas, né? Querendo concorrer, realmente. Mas a gente manda alusão para quem está acompanhando, né, a nossa programação. E tem ouvinte já reclamando. Olha, boa tarde, Kátia, Marcos. Queria fazer uma reclamação. O bairro Moradas do Porto está cheio de buracos. E alguns desses buracos plantaram bananeiras no intuito de chamar a atenção das autoridades, né? Moradas do Porto em Ilhéus pede socorro.
É, não é só a Morada do Porto pede socorro não, viu, gente? Ah, tem tantas ruas e avenidas de Ilhéus pedindo socorro. Eu vi um vídeo ontem, você deve ter visto também, né, Marcos, esse vídeo lá no grupo. É, o pessoal tava enviando pra gente. Tinha um pessoal pedindo doação, né, de R$2 ali sentido norte, né? Ele já é praticamente norte, né, Marcos, de Ilhéus. Pedindo uma doação de R$2 pra tapar os buracos.
Pois é.
Porque eles alegam, né, que a prefeitura não se preocupa em tapar os buracos da cidade, deixa só aumentar cada vez mais. Hoje eu vi até uma charge, né? Um motorista com o carro na cabeça para... O carro não é... Porque o carro não tá aguentando mais, né? Passar pelos buracos. Aí ele pegou o carro e botou nas costas.
Para poupar o veículo,
pra
né?
Para poupar o veículo, porque a situação tá difícil, viu? Às vezes tem ruas aí, ou avenidas, que vocês têm que escolher em que buraco menor cair, porque não tem como desviar de todos.
Tem mais aqui no WhatsApp, Kátia. Boa tarde, Kátia. É, Laís, ela quer pedir ao prefeito de Ilhéus que olhe para o pessoal, né, da rua João 23, no Basílio. Estão pedindo socorro lá, nem carro passa mais por lá.
É, o pessoal do Basílio está bem revoltado da rua João 23. A situação lá está precária, tá? Bem complicada. Vamos melhorar aí, né, a rua João 23, gente. No bairro Basílio, em Ilhéus. Não é no fim do mundo, tá? Já temos um ouvinte na linha. Vamos atender esse ouvinte, saber quem vai falar conosco a partir de agora. São 12h45. Boa tarde. Quem fala de onde? Boa tarde.
Oxe.
Quem fala?
Olha só, meu nome é Yuri. Ah. É porque eu tenho uma lavanderia e aí a gente perdeu tudo nas enchentes. E aí o governo do estado, ele fez uma liberação do empréstimo para os comerciantes. Só que até agora, senhora, a gente não recebeu nem notícia.
Nossa.
Aí a gente está pedindo ajuda para todos divulgar aí, para ver se o governo se conscientiza e libera o dinheiro para a gente. Porque no momento eu estou sem fazer nada. Eu perdi 14 máquinas de lavar roupa e não tenho nenhuma para trabalhar. Mas e aí só aguardando.
O senhor de qual cidade?
Todos os processos que me pediram, cadastro completo, toda a documentação e até agora nem notícia.
E o senhor é de qual cidade?
Ilhéus, Bahia. Então... Eu falo aqui do Banco da Vitória.
Ah, tá. Aqui no Banco da Vitória o senhor perdeu então a sua lavanderia, né?
E não, já... Só que a minha lavanderia não é aqui no Banco da Vitória, é no Salobrinho, entendeu?
Ah,
eu moro no Banco da Vitória.
Entendi. Aí, no caso, o senhor já deu entrada, né, com a documentação necessária para receber esse empréstimo que o governo do estado ficou de liberar e até agora nada.
Exatamente. Desde janeiro que a gente fez todos os cadastros que eles pediram, toda a documentação, tudo certinha, eu recebi no final de janeiro uma visita do Corpo de Bombeiros, que eles me disseram que o Corpo de Bombeiros ia até o local fazer uma vistoria. O Corpo de Bombeiros foi e até agora nada, ninguém. Eu ligo para lá, diz que não tem resposta nenhuma. Eu ligo para o Cine Bahia e eles falam que não tem resposta nenhuma ainda, diz que não está liberando nada ainda para eles.
Nossa!
E no meu caso, pessoalmente, eu já comecei a ficar desesperado porque eu estou sem trabalhar. O único meio de vida que eu tenho para trabalhar é esse.
Eu imagino.
Entendeu?
Eu imagino e entendo, viu? Então vamos continuar cobrando então o governo do estado, tá?
Tá bom, a gente agradece, a gente pede a ajuda de todos, porque é um, como é uma situação de calamidade,
sim,
uma coisa é emergencial, só que as coisas emergencial para algum governo é muito difícil.
Aham, eu entendo. Pode deixar que nós vamos cobrar aqui, tá? Boa
tá
sorte.
Tá bom, muito obrigado pela atenção de vocês, viu?
Disponha. Olha, eu não quero crer, viu, governador Rui Costa, né? Que esse empréstimo é só blá blá blá, porque eu tenho ouvido muita gente reclamar que até agora nada, Marcos Bezerra, nada.
Pois é.
Porque isso aí, gente, depois que teve essa enchente, né, em diversos municípios do sul, extremo sul da Bahia, aqui na Bahia, né, muita gente perdeu aí seus negócios, suas lojas, suas empresas. E aí foi publicado no Diário Oficial do Estado, né, no dia 2 de março, inclusive, o decreto do governador que amplia 40 milhões, em 40 milhões, o aporte de recursos no Fundeb para socorrer por meio de financiamentos em condições especiais comerciantes e prestadores de serviços atingidos pelas fortes chuvas que ocorreram nas regiões sul e extremo sul do estado. Desde o lançamento da linha de crédito emergencial em 14 de dezembro de 2021, foram firmados convênios de cooperação técnica com 57 municípios para atendimento a empresários. É o que diz aí o governo do estado. Só que esses empresários, muitos, né? Eu não vou dizer que são todos, porque eu ouvi de vários, que até agora nada desse dinheiro ser liberado. Claro que cada um vai ter um valor lá, né? Um valor limite que é liberado, e aí as pessoas estão com dificuldade de receber esse dinheiro. E aí, governador, como é que fica? Enquanto isso, as pessoas passam necessidade, quem vive do seu negócio, né, da empresa que você que A, B ou C, João, Maria, Joaquim, perderam, como é que fica? Eles poderiam, pelo menos, dar uma satisfação, né, Marcos? Explicar aí essas questões, porque
verdade,
desse atraso,
sim,
né, teve algum problema com o documento de João, de Joaquim, como é o caso desse senhor que ligou agora. Ninguém dá uma satisfação e, como ele mesmo disse, ele liga lá e fala que não tem previsão. Como é que é, Marcos? Você também pode ficar sem previsão de se alimentar? De tocar sua vida? Como é isso?
Porque na hora de divulgar, né, nós vamos abrir uma linha de crédito para ajudar as pessoas que foram prejudicadas, aí fala, né, na imprensa, mas depois...
Nossa, o alarde é imenso. É mais um coisão, né, governador? O governador é bom de mídia. Muito bom. Impressionante. 12h50. Tem mensagens de ouvintes?
Tem. Boa tarde. Olha, a estrada de Sambaituba cada dia fica péssima. Não tem condições de carro pequeno trafegar. Então, o pessoal reclamando da estrada de Sambaituba, dizendo que a situação está feia por lá também, Kátia.
Eita, o povo sofre. O pessoal também que vira e mexe reclama mesmo, né? Dessa estrada aí. A situação é bem complicada mesmo, né? Mais alguma coisa, Marcos? Mais mensagem de ouvintes no WhatsApp? 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi.
Logo mais.
Daqui a pouquinho? Então vamos de informação, por favor. Noticiário Estadual. Traz aí pra nós essa notícia sobre esse caso da empresária e ex-candidata vereadora que é morta, né? Ela foi morta a tiros em Juazeiro, aqui no norte da Bahia.
Uma empresária foi morta a tiros enquanto trabalhava em Juazeiro, no norte do estado. O crime aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, dentro do estabelecimento comercial, que é investigado pela Polícia Civil. Até amanhã de hoje, nenhum suspeito foi identificado e preso. A vítima é Yolanda Brito dos Santos, de 49 anos, que era muito conhecida em toda a região. Além de ser dona de um lava-jato no bairro Itaberaba, ela também tinha sido candidata a vereadora no último pleito eleitoral no município e era atuante na associação comunitária do local onde morava e trabalhava. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens chegaram ao estabelecimento, né, de propriedade de Yolanda a bordo de uma motocicleta, vestidos em trajes sociais. Eles dispararam várias vezes contra a empresária, que morreu no local antes mesmo de ser socorrida. O crime foi registrado pela Polícia Civil, que investiga a autoria e motivação. Após o ocorrido, o policiamento foi intensificado no bairro Itaberaba.
Que coisa, hein? Quando a gente tiver mais informações sobre esse fato, a gente volta a falar aqui no Jornal do Meio-Dia.
Inclusive, daqui a pouquinho eu vou trazer uma notícia aqui de um caso que ocorreu em Salvador, hein? A morte de um estudante dentro de uma escola estadual. Mas antes, ele já está na linha e vai falar conosco novamente o nosso repórter Coutinho Neto, que tem mais notícias do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Viatura a postos, Kátia. Tanque reabastecido com novas informações aqui em nosso breve pitstop com notícias de polícia, todo no sul da Bahia. Olha, Itamaraju, está impossível, hein? Aconteceu mais um homicídio ontem pela manhã, por volta das 13 horas, naquele município. De acordo com as informações, a vítima, Fábio Alves dos Santos, de 43 anos de idade, ele foi alvejado por pelo menos 6 disparos de arma de fogo, que atingiram a cabeça e também as costas. O corpo estava do lado de um veículo Fiat Palio, que pertencia a ele mesmo, ao Fábio, que foi a vítima. A vítima estava com as mãos amarradas e há indícios de que o criminoso estaria com a vítima no interior do veículo. Ainda, segundo informações, Fábio, ele teria chegado do estado de Minas Gerais e teria sido ouvido em um inquérito policial na delegacia de Itamaraju. Após a oitiva, ele disse que a própria polícia que estaria indo almoçar na casa de sua filha lá em Itamaraju e no percurso ele foi executado. Teixeira de Freitas, após o homicídio que aconteceu na manhã da última quarta-feira, investigadores do Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Teixeira, sob o comando do delegado operacional Bruno Ferrari, realizaram diligências e preveram o suposto autor do crime na manhã de ontem, na quinta-feira, no centro daquela cidade. Essa prisão aconteceu 5 horas da manhã. O acusado do crime, Márcio Teodoro da Silva, de 40 anos de idade, não ofereceu resistência e foi conduzido para a delegacia territorial de Teixeira de Freitas. Olha, em Tapetinga, hein? Em Tapetinga, ontem à noite, a cidade parou, ficou perplexa, porque o filho, ele acabou matando o próprio pai, o pai a facadas naquela cidade. Este fato ocorreu na cidade de Itapetinga, no bairro Américo Nogueira, por volta das 21 horas da noite de ontem. O SAMU 92 e o guarnição da Polícia Militar receberam um chamado para atender um idoso que teria sido esfaqueado dentro da própria residência. A vítima veio a óbito no local. O suspeito do assassinato é o próprio filho da vítima, que por motivos ainda não esclarecidos, teria golpeado fatalmente o pai com uma arma branca tipo peixeira. Este fato repercutiu muito, inclusive Marcos e Kátia, eu tenho informações mais atualizadas dizendo que essa vítima fatal é irmão de um radialista lá de Tapetinga, Marlon Araújo, ao qual também aqui externamos nosso sentimento de pesar. O filho dessa vítima continua foragido. Município de Valença, Baixo Sul Baiano, policiais militares da 33ª CIPM apreenderam munições de calibre 38, cocaína e maconha ontem à tarde naquele município. Uma guarnição estava fazendo rondas de rotina no bairro da Portelinha quando um grupo de homens começou a efetuar disparos contra os próprios policiais. Houve revide e os suspeitos fugiram por uma área de matagal. Até então, tudo tranquilo. Eles fugiram, mas a polícia utilizou dos cães farejadores daquela unidade que assumiram a busca. E eles foram felizes na busca, encontrando uma bolsa com 24 munições calibre 38, 54 pinos de cocaína, 111 poções de maconha e variados tamanhos também da mesma erva. Nenhum suspeito foi preso. Todo o material apreendido foi encaminhado à 5ª Corpim, onde foi registrada a ocorrência. As informações são da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Portanto, Marcos e Kátia, você no Jornal do Meio-Dia. Este foi o nosso giro policial aqui nesta sexta-feira. Um excelente final de semana e você vai estar com certeza, se Deus quiser, conosco na próxima segunda-feira, a bordo da nave do seu Jornal do Meio-Dia e aqui na sua viatura da Gabriela FM. 5 anos de jornalismo no ar, liderando a audiência regional com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá, pelas informações. Um ótimo fim de semana para você, bom descanso. E se Deus nos permitir, retornaremos juntos, né, na segunda-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia. Bem, vou aproveitar aqui, viu, que a gente está nessa linha do setor policial, divulgar uma notícia, né, que eu até comentei que eu ia divulgar para vocês, de um fato, né, que ocorreu em Salvador, gente. Um estudante, ele foi morto a tiros dentro de um colégio estadual. A vítima, inclusive, estava fardada, né, no momento do crime, com a farda da escola. O estudante morreu dentro de uma escola pública de Salvador após ser baleado na manhã de hoje. O jovem morreu na área interna do Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, que fica no bairro de Pernambués, na capital baiana. A vítima, até o fechamento dessa reportagem, não tinha sido ainda identificada, tá? Ela estava com o uniforme da unidade escolar no momento que foi baleada. E aí não tinha mais informações, como teria ocorrido o crime, a polícia esteve no local e tal. Ao lado ali do colégio, né, onde ocorreu o crime, fica a Escola Municipal Tomás Gonzaga. Como o imóvel está em manutenção, alunos da unidade estão tendo aula temporariamente na escola onde o jovem morreu. A Secretaria Municipal de Educação, contudo, suspendeu as aulas na tarde de hoje. E aí eu já recebi aqui, agora há pouco, uma nota da SECOM Bahia, tá? Comentando este caso, morte de jovem em escola é apurada, com máximo rigor. E já tem até o nome do jovem. Então, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia determinou a apuração imediata e rigorosa do crime que vitimou o estudante Max Santos de Oliveira, de 18 anos. Imagens do circuito interno de segurança vão auxiliar no esclarecimento do caso ocorrido no Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, no bairro de Pernambués, em Salvador. A investigação está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. O jovem já havia sido apreendido pela delegacia para o adolescente infrator, né? Isso ocorreu em 2021, por tráfico de drogas. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia e a comunidade escolar do Colégio Estadual Aliomar Baleeiro, consternadas, lamentam o ocorrido com o estudante Max Santos de Oliveira e as aulas na unidade foram suspensas, ainda diz a nota. A direção da escola acionou o SAMU, a equipe de polícia militar e entrou em contato com a família. A equipe da Secretaria de Educação e psicólogos do órgão prestam atendimento à comunidade escolar e à família do rapaz. Está aqui a nota da SECOM Bahia, que é a Secretaria de Comunicação do Estado, sobre esse fato que ocorreu nessa escola pública em Salvador. Que triste, hein, Marcos? Quanta violência.
Muito triste.
Quanta violência, viu, minha gente? Não é brincadeira, não. Olha, acaba de chegar informações para a gente aqui também, deixa eu atualizar para vocês, que dois grupos de caminhoneiros realizam manifestação desde a manhã de hoje, nas regiões da BR-116, em Feira de Santana, e também num ponto da BR-101, próximo a Itabuna, né? Já no município de Itabuna. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 50 manifestantes estão realizando a interdição parcial da pista em Feira de Santana, no quilômetro 421 da BR-116, e 30 pessoas, em média, estão bloqueando totalmente o sentido decrescente da BR-101, no quilômetro 507, ali em Itabuna, tá? BR-101. Ontem, o objetivo disso, né? Eles estão reclamando do aumento do combustível. Ontem a Petrobras anunciou esses ajustes, né? Nos preços aí de venda de gasolina e diesel para distribuidoras a partir de hoje. E com reajuste, o preço médio da venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, tá? Aí a gente aproveita já para falar, né, temos aqui a informação do Noticiário Nacional, que o Senado aprova, né, Marcos, regras para estabilização de preço de combustíveis, né?
Isso, o plenário do Senado aprovou ontem, quinta-feira, o projeto de lei que cria regras para a estabilização dos preços de combustíveis, o projeto de lei 1472 de 2021. O projeto cria um sistema de bandas de preços que limitará a variação e uma conta federal para financiar essa ferramenta. Além disso, estabelece um auxílio de até R$ 300 mensais para motoristas autônomos de baixa renda. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Durante a votação do texto, os senadores afirmaram que o sistema proposto é a solução possível nesse momento para a crise de petróleo. mas defenderam que o Brasil busque autossuficiência na produção de combustíveis para não depender de importações. O senador Jean-Paul Prats, do relator do projeto e autor do substitutivo final, afirmou que o Brasil sempre teve ferramentas para amortecer a variação do preço internacional do barril, como a parcela de preço específica, PPE, extinta em 2002, pela qual o Tesouro Nacional compensava a Petrobras. Segundo o senador, a situação em vigor desde 2017, quando a Petrobras estabeleceu a paridade absoluta, corresponde a uma privatização da empresa. O mercado brasileiro está sujeito a toda e qualquer oscilação, praticamente em tempo real, do preço internacional, como se a Petrobras fosse integralmente privada ou como se todas essas refinarias fossem privadas, concorrendo com produto importado. O que nós estamos hoje vivendo com a paridade é uma simulação de mercado brasileiro, como se nós não produzíssemos nada no Brasil e não refinássemos nada no país, criticou. Jean-Paul também destacou que o sistema de bandas de preços é mais eficiente e confiável para estabilizar os preços do que cortar impostos ou criar subsídios para o setor de petróleo. Nós estamos aqui diante da principal ferramenta, tudo mais é acessório e essa conta de estabilização, porque a conta de estabilização mexe no preço principal. Isentar ou desonerar impostos pode ser consumido numa simples alta de preço ou numa guerra como esta, em que o preço dá um salto de 10 dólares num dia só ou mais. Consome tudo isso, afirmou ele.
Já os parlamentares que se opuseram ao projeto disseram que ele poderá prejudicar as contas públicas. O senador Oriovisto Guimarães apontou para a possibilidade de desequilíbrio orçamentário. Segundo ele, as fontes indicadas pelo projeto para abastecimento da conta de estabilização são necessárias hoje para financiar outras despesas. O senador Carlos Viana, vice-líder do governo, cumprimentou, no caso, aí, o senador Jean-Paul Prats por ter conduzido habilmente as negociações, mas se disse contrário à instalação do mecanismo de controle dos preços de combustíveis. Complicado, viu, essa questão, viu, gente? E aí também tem essa questão do projeto, né, também que cria o Auxílio Combustível Brasileiro, ACB, valor mensal a ser pago pelo governo federal para taxistas, motoristas de aplicativo, motociclistas e condutores de pequenas embarcações. A iniciativa veio de emendas dos senadores Alessandro Vieira e Eduardo Braga. Alessandro lembrou que a legislação veda a concessão de benefícios em ano de eleições, como é o caso de 2022, mas ponderou que o ACB se justifica porque é uma compensação para o consumidor de baixa renda, tá? Então tá aí essa questão toda envolvendo essas altas do combustível, né? A gente espera que tenha uma luz no fim do túnel aí, gente.
Mas
pra
o Senado...
até baixar, né? Não só aumentar, segurar, mas baixar também.
O que o Senado está propondo, né, com essa mudança, é que seja compensada essa variação do petróleo com dinheiro público, criando um fundo, né, o nosso dinheiro.
Exato.
E não a Petrobras baixar os preços, né, como se diz, tinha que derrubar essa paridade absoluta criada em 2017, que a Petrobras segue os preços internacionais.
Inclusive lá nos Estados Unidos também os americanos estão reclamando já, né, do preço do combustível. Em real, o litro lá está saindo R$6 e pouco. E para eles lá no dólar está bem pesado também, né? Essa inflação aí está complicada, hein,
Marcos? Então tá bom para os acionistas da Petrobras, inclusive as ações subiram com esses aumentos de combustíveis, né, Cátia?
E como? Né? Deve ter subido bastante. O presidente não comentou também sobre reduzir o lucro da Petrobras para amenizar para a gente aí esses aumentos?
São todas medidas de concentração de renda no país, né? Tira dos mais pobres e deixa para quem é mais abonado.
Brincadeira não, hein? Bem, atualizando aqui no noticiário internacional, essa questão da guerra entre Rússia com a Ucrânia, né? Da Rússia com a Ucrânia e vamos para as últimas notícias aqui, tá? Resumindo para vocês. Olha, o presidente dos Estados Unidos, John Biden, rebaixa estados da Rússia para negócios com os Estados Unidos. O oeste da Ucrânia é atacado pela primeira vez e forças terrestres russas se reagrupam. Putin afirma que Rússia e Belarus vão se beneficiar de sanções ocidentais. Guerra pode provocar aumento de até 20% nos preços de alimentos, alerta a ONU. Olha só, Marco Bezerra. Estamos prontos para conversar com Putin, diz Ucrânia. Rússia diz que China se recusou a fornecer peças de aeronaves. Promoção da desinformação russa pela China indica lealdade. Tá aí, né? Essa questão, vamos ver quando é que vai acabar, gente. Tem que cessar o fogo, gente.
O Putin demitiu uns 8, né, generais que comandavam, né, as tropas lá que estavam invadindo a Ucrânia porque estavam muito lentos nessa invasão.
É brincadeira?
Que é mais, né, um negócio mais ágil, então. Nossa. É previsto um bombardeio aí, um ataque mais forte a Kiev, né, nas próximas horas.
Muito triste, viu? A gente fica arrasado com isso. Você vê um presidente de um país como a Rússia, né? Simplesmente querer acabar com o outro. Eu, gente, essas coisas não entram na minha cabeça, não. É complicado demais. Olha, nós vamos finalizar aqui. Essa foi a última notícia de hoje do programa, né? Nós vamos finalizar por aqui. Só vou divulgar a Felizarda aqui, ganhadora desse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Já conferi aqui e é ela, Leila Miranda de Oliveira. Então, parabéns a Leila Miranda de Oliveira, tá? Ganhadora desse Vale Compras da Supermoda. Deixa eu só conferir qual vai ser a loja aqui para você retirar o seu prêmio. Vamos lá. Tararana. Vai ser da Marquês? Não. Vai ser da Jorge Amado, tá bom? Então, atenção, Leila, cadê o sobrenome da Leila? Leila Miranda de Oliveira, você é a ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado. Então, por gentileza, leve, tá, o seu RG, você tem de 3 a 5 dias úteis, pode ir lá na Jorge Amado e retirar aí esse prêmio, tá bom, minha querida? Vale compras no valor de R$100. É só na Supermoda Ilhéus, viu? Parabéns, Leila Miranda de Oliveira. Olha, nós vamos encerrar aqui, né, Marcos? Vamos nessa?
Vamos lá, mandar só uma alusão pro pessoal da fanpage, a Joelma Rosa, Edilza Santos, Joilson Nascimento, também a... esses daí que estão acompanhando a nossa fanpage.
Um beijo para vocês da fanpage, viu, que assiste a gente aqui no estúdio, acompanhando pela fanpage do Facebook. E muito obrigada mesmo pela audiência de todos vocês que acompanham a gente pela internet, pela sintonia do rádio, tá? Desejamos a todos um ótimo fim de semana de paz e tranquilidade. E claro que, se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento dos supermercados Meira. É barato mesmo! Rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos, boa tarde para você, bom fim de semana, até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você também. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, melhor do pagode romântico.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.